Começando mais um Você Não Vai Ficar Rico, o seu podcast sobre investimento, com muito entretenimento, piadas ruins e pessoas qualificadíssimas, que no caso somos nós. Eu sou Zangief, acionista, e estou como sempre aqui com os meus colegas de bancada. Fala comigo, Barsi, de Taubaté.
Fala, tudo bem?
Fala comigo, Stage.
Como é que vocês estão, galera?
Então, meu povo, hoje a pauta é especialíssima, apesar de ser curta. Hoje nós vamos responder a seguinte questão: vale a pena traçar metas? E vamos falar do Zico e do Sérgio Malandro.
Oh, yeah, yeah.
Yeah, yeah, quem é mais velho aí?
Pegadinha do
malandro. Então hoje vamos mandar aquilo que o Esteja adora: um coaching.
Nossa.
Coaching. Eu gosto da dica cultural, mas coaching,
coaching é o Esteja odeia hoje. Coaching mais do que eu.
Hoje é um dia especial que a gente vai fazer um coaching. A lá, você não vai ficar rico.
É, galera, fique com a gente, porque a gente não gosta de coaching, mas hoje a gente vai mostrar, vai falar um pouco da importância de você traçar metas na sua vida.
Exatamente. Onde você está e onde você quer chegar. Simples assim. Você está endividado, quer acabar com suas dívidas.
Isso.
Está desempregado,
quer arrumar um trampo.
Quer arrumar um trampo. Está solteiro, solteira, quer ter um companheiro, companheira.
Ou quer continuar
quer
solteiro.
Arrumar um problema.
Ou a meta é continuar solteiro.
Como, pessoal, nossa ideia do podcast é financeira, então, onde você quer chegar com as suas metas financeiras? Essa
sim,
que é a ideia.
Principalmente o ano começando aí, né? Estamos gravando no final do ano.
Isso.
Mesmo sendo episódio atemporal, fique com a gente. Passe, fala pra gente um pouco da importância. Pode até contar um caso pessoal aí e tal sobre essa história de você ter metas na vida.
Eu sou um cara, pessoal, que trabalho sempre com metas, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional.
Putz, pareceu Faustão isso.
É. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal, galera. Desde quando eu comecei a pensar em me casar com a minha esposa, nós fizemos uma meta. Qual seria essa meta? Vamos ter dinheiro para comprar a casa? Sim. Juntamos o dinheiro, compramos nossa casa.
Sim.
Beleza.
A meta é incrível, não morrer de fome.
É a primeira meta é essa.
Nossa primeira meta foi essa, compramos nossa casa. Depois de comprarmos nossa casa, nossa próxima meta foi: vamos terminar a nossa faculdade? Eu terminei a minha, ela terminou a dela. Outra parte terminada.
Sim.
A próxima meta nossa foi: vamos comprar um automóvel? Vamos comprar um automóvel. Compramos nosso automóvel, fizemos mais outra meta. Tudo detalhado, galera. É chato, quem tá ouvindo isso é chato. Pode ser chato, mas é uma coisa que funciona.
Mas viver a deriva é pior.
É, exatamente. Então funcionou, galera. Hoje eu já tô com a minha outra faculdade em andamento. Hoje eu me programei para ter nossos filhos. Então sempre fizemos metas na nossa vida. Quando eu decidi entrar no mundo financeiro, que tem um bom tempo, eu me apeguei na seguinte forma. Eu peguei e coloquei de frente para minha cama. Pode parecer piegas isso, galera, mas funciona. Eu anotei que eu queria ter um profundo conhecimento sobre investimento financeiro quando eu estivesse com meus 40 anos. E hoje eu tenho 40 anos. Todo
e o conhecimento está no livro de inscrições aí embaixo nas descrições, viu, galera?
O livro fala sobre isso, sobre metas e desafios.
Sim.
Então, todo dia, galera, quando eu me levanto de manhã, eu vejo escrito lá na frente da minha cama a minha meta. E eu usei isso como espelho de tudo que eu quero ser e onde eu vou chegar. Então, eu me levanto de manhã, a primeira coisa que eu vejo, eu quero ter bastante entendimento sobre investimentos financeiros.
Muito bem. Stage, quer acrescentar alguma coisa?
Pô, cara, pior que eu já tive uma
putz, lá vem o Stage.
Tipo assim. Anotar, realmente funciona, cara.
Funciona, cara. Funciona.
Eu tenho umas listas assim, velho, porque, tipo, eu tomei rumo pra minha vida, assim, quando eu comecei a pensar que se eu não tomasse um eixo, eu ia virar um merda. De verdade. Aí eu falei, velho, eu vou estudar e ter alguma coisa pra fazer de verdade.
Cara, isso é importante pelo seguinte. Geralmente, eu trabalho com público jovem. E vocês sabem aqui que a gente não gosta de jovem. Tô brincando, amamos vocês. Mas jovem é tudo mongão. E devido à influência daquela raça que a gente odeia, que são os animadores financeiros, jovem hoje em dia acha que vai ficar rico.
E não vai.
Cara, o que eu mais escuto é jovem dizendo que não quer ter uma vida medíocre. Eu digo, boy, a sua vida nem medíocre é.
Nem medíocre.
Os caras falam que eu não quero ter um emprego. Você tem algum emprego? Não. Então, o cara fala, olha, eu não quero ter aquele emprego de segunda a sexta. Eu pergunto, tá, mas você tem pelo menos um emprego? O cara diz, não, eu quero ser rico. Cara, não vai dar certo. Então, assim, galera, trabalhar com a realidade. E essa realidade é o que nosso querido Barsi falou. Você vai anotar no seu caderninho uma nota plausível, viu, galera? Possível. Não é falar, vou levantar e ficar rico, não. Não é assim, não.
E agora ele falou, determina tempo. Por exemplo, eu fiz metas, tipo, 6 meses, sabe?
Demora!
Eu quero ter no currículo de 6 meses, que eu quero ter na minha mente, amigo. Que currículo não te leva a lugar nenhum se você não souber fazer.
Exatamente.
Pessoal, e metas também tá totalmente ligado com o seu cérebro. O seu cérebro vai tentar te sabotar de tudo
com
quanto
certeza.
É forma. Tudo quanto é forma. Exemplo, se você tem que estudar naquele momento, naquela prova, o seu cérebro vai falar assim, não, vai pra rede social.
Aí acabou.
Vai dar um rolê com seus amigos. Você tem que vencer.
Vai ele jogar o Free Fire, que é o que
meus alunos fazem. Não é fácil, nada é fácil. Você pode pensar, ah, mas é fácil gravar um podcast, tal.
Não é.
Não é fácil. Não é fácil, o cérebro quer te sabotar de tudo quanto é forma. Vocês têm uma ideia, nós estamos gravando domingo à tarde.
E no calor, porque o velho da van não mandou o nosso ar-condicionado.
Putz,
inclusive na entrevista dele do Rodrigo Constantino lá, o Constantino cantou ele um patrocínio, ele saiu pela tangente. Poxa, que pô, velho da van, a gente gosta de você, cara.
Podia mandar pelo menos um super Avan, sabe? Aquele bonequinho dele, velho. Isso é legal.
Eu preferi o ar-condicionado.
Claro.
Entendeu, pessoal? Então nosso cérebro está condicionado nos autos sabotados.
Zona de conforto, né?
Exato.
Então você tem que fugir disso de tudo.
Eu vou dar um exemplo da minha meta. Eu trabalho hoje em dia no varejo, assim, eu trabalho de segunda a sábado. E tanto que a gente tá gravando domingo, porque eu só tenho domingo pra gravar mesmo.
É isso aí.
O que eu quero é trabalhar no banco, velho. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, 6 horas por dia. E é isso.
Você quer trabalhar com o Casa Alberto?
Tá, nananã.
Essa aí.
Eita, nós.
Já
mas assim,
dar ruim mesmo.
Meta. O cara meta, tem que ter uma meta na vida, boy. Não pode levantar e falar, meu, o que, que eu vou fazer hoje?
Pois é, mano, eu tô pra tirar a certificação, é pra isso mesmo. Vamos tirar, aumentar o currículo, aumentar o conhecimento, aprender uma língua nova, fazer o que você sabe. E botar pra quebrar, velho.
Lembrando que a meta dos jovens hoje da idade do nosso querido Esteja aqui é não ser pai, não ser mãe.
Ah, isso é importante.
A única meta deles, infelizmente, é só isso.
Mas aí linka muito com essa história que eu vejo quase todo dia, que é o seguinte: tem sempre uma menina que chega e diz assim, professor, um pai do meu filho dá só R$200 de pensão.
Nossa.
Aí eu pergunto, mas ele é o quê? Ela diz, ele é repositor de supermercado. E eu digo, mas você pensou o quê? Que era filho do Neymar?
Não, né?
Faltou o quê? Planejamento e meta.
Exatamente.
Se você tiver filho de um repositor, o cara só tem aquilo de pensão.
Ela tá até bem, exatamente. Porque tem uns que nem paga.
Eu ia estar que... batalhando pra pagar a pensão.
Sim, mas tipo, você não pode ter o filho de um cara e achar que o cara vai dar 5 mil de pensão,
não tem
meu.
Jeito. Então,
faltou.
Então, massa um filho com o Gustavo Lima.
Isso.
Exatamente.
Inclusive, volte nosso episódio Como Casar com o Gustavo Lima.
Exatamente.
Nós ainda não conseguimos, por isso que estamos aqui.
É um investimento.
Então, galera, o seguinte. Continuando então na nossa pauta, qual que é um conselho que vocês poderiam deixar aí pra galera que tá pensando em produzir, em começar? Qual que é o primeiro passo? Sair da inércia.
Eu tenho uma frase, véio, que eu tipo, levo ela pra muito tempo. Menos motivação e mais consistência.
Mais ação e menos coaching.
Isso.
É isso.
Sem papo furado, véio, só vai.
Tipo isso, exatamente. Passe.
O que eu vou falar aqui, galera, é a nossa meta do você não vai ficar rico. Qual que é a meta do você não vai ficar rico? Vocês pensam que a gente não tem meta? Nós temos meta. Cada vez nós vamos dar um passo maior, não é,
sim,
galera?
Sim, claro.
Nossa meta é trocar nossa aparelhagem para te dar o melhor conteúdo possível.
Claro, mas você também tem que ajudar, né? Compartilha a parada aí,
isso,
meu.
Isso, coloca nas suas redes sociais que você já está ajudando nós a nossas.
Manda para aquele amigo mongão seu que acha que vai ficar rico.
Isso mesmo, que fica lá na bota do pai dele,
isso,
do governo.
Exatamente.
Não vai lugar nenhum.
Mas os caras só dão moral para cursinho, para esses negocinhos aí de coach. É foda, né, velho?
É difícil.
Quer ajudar nós.
Aqui a gente só cita gente qualificada, é só Marco Aurélio.
Só Marco Aurélio.
Você lembra? Você tava falando disso aí da motivação, eu lembrei da frase do Marco Aurélio lá. todo dia ele levantava e dizia, eu podia ficar no quentinho.
Exato.
Aqui, mas em vez disso eu tenho que levantar pra fazer alguma coisa.
Poético. Ele fala, se as abelhas levantam pra fazer o mel, se as formigas trabalham carregando a comida, por que o meu propósito seria ficar na cama?
Marco Aurélio, galera, imperador. O cara não queria ficar deitadinho na cama.
E ele podia.
Ele podia, né?
Tinha moral, né?
Só que é um cara sem objetivo, é uma flecha sem arco. Putz, filosofia,
hoje em dia tá...
Não, hoje é
negócio
de filosofia.
Cara, odiamos coach.
Hoje o episódio
mentira,
é
gostamos de
cultural,
vocês. Bom, e aí, galera, entra então na questão do Zico e o Sérgio Malandro. O que é que isso tem a ver com a pauta do coaching da meta?
Galera, é o seguinte, entra no nosso quadro...
Famosos com a nota. Fala comigo, Márcio.
Galera, a gente sempre vem falar sobre a vida dos artistas que tem a nota.
Isso.
Só que como falar de metas, eu vou mostrar uma meta que não deve ser feita dessa vez. Sobre dois artistas aí que todo mundo conhece, nosso querido Gugu Yeyé.
Pegadinha do Malandro.
Eu sou péssimo imitando você.
Eu também, eu sou péssimo imitando qualquer coisa.
Eu não queria ser péssimo imitando outro artista que caiu nessa também, que é nosso querido Zico.
Aí era bom,
esse
hein?
Esse é bom, hein? Jogador do Flamengão.
Sim,
aí.
Era bom.
Da seleção brasileira.
Eu não gosto muito porque eu sou atleticano e eu tenho más lembranças do Zico, mas tudo bem.
Mas aí, galera, o que temos que falar? Vamos falar hoje sobre essas duas personalidades aí da nota.
Sim.
Eles dois foram vítimas de pirâmide financeira.
Eita, nós.
É o mesmo, como o pessoal da roça fala, tem giriza de animador financeiro, tem giriza.
Como é que é o troço que tá na moda agora? É o tal do PicPay, não sei o que.
PicPay.
Bicho, é pirâmide a parada. Parece pirâmide.
É porque assim, eu usei esse negócio porque me encheram muito saco.
Sim, e aí?
Falaram pra me dar 10 conto pra pessoa lá, é assim. Você tá lá com o PicPay, aí você cria a conta, né? Você já tem automaticamente 10 reais.
Sim, mas você consegue pegar os 10 conto? Como
aí
é que
tá.
É?
Ah. Você manda seu linkzinho pra pessoa criar a conta. E quando ela cria, você ganha 10 conto pelo seu link, sabe?
Em tese é aí, bom, né?
Em tese é bom. Mas assim, pra você fazer transferência, você só pode fazer pelo PicPay. Pra você usar o Pix, só pelo PicPay. Pra você pagar uma boleta, o mínimo que você gera é 20 conto. Ou seja, com 10 contos, você não precisa transferir os de graça que você tem.
Você tem que pôr mais 10 lá.
Você tem que fazer alguém criar a conta pelo link do PicPay.
Putz, é pirâmide, meu!
Ou seja, mano, você pode até ganhar esses 20 contos.
Mas aí você vai precisar de 2, né, meu?
É.
Esse 2 vai precisar de mais 2.
Vai precisar de 2. Não, você não precisa de 2. Você precisa de uma pessoa que crie pelo seu link.
Ah, sim.
Porque você já tem um quando você cria normalmente.
Ah, entendi.
Já tem, tipo, 10 reais.
Mas de toda forma, você precisa de mais um.
É,
ou seja, é um bando de múmia criando pirâmide.
É isso, meu.
Só vai escalonando o negócio,
É isso. E o nosso Gugu Yeyé e o nosso Zico...
Eles caíram no conto vigário, uma empresa que promovia shows. Chamaram o querido Sérgio Malandro pra ser patrocinador, velho. Ou seja, o Sérgio Malandro que é uma pegadinha, galera. Pelo amor de Deus.
Esse mundo é louco.
Mas aí, galera, aí que tá. Ele deu a seguinte conclusão. Ele caiu porque... A empresa estava patrocinando times de futebol e ele entendeu isso como empresa idônea.
Não fez a pesquisa.
Exatamente. A gente fala isso no nosso livro, links...
E fala aqui todo dia.
Link nas inscrições.
Faça a pesquisa.
Ele não fez uma pesquisa profunda sobre a empresa que estava contratando ele. Ele não cita quanto foi a quantidade de dinheiro que ele investiu nem ele.
Mas deve ter sido muito.
Mas não foi pouco dinheiro. O que sabemos é que todo o prejuízo causado por essa empresa, tanto... o prejuízo causado no Sérgio Malandro e no Zico e em outras pessoas, deu um montante de 170 milhões de reais.
Eita, nós!
De prejuízo. Então, galera, essa é a dica do famoso ao contrário.
É isso, hoje é o contrário.
Hoje é o contrário. Hoje é com os que têm a nota, os que perderam a nota.
Que perderam a nota, isso.
Então, galera, fique esperto, pesquise. Qualquer coisa que você for entrar, for comprar um novo ativo na bolsa,
pesquise
sobre a empresa, entenda a saúde financeira da empresa, do ativo, como funciona, em que setor que a empresa está alocada, se é um setor perene, se não é. Tenha tudo isso muito, muito esmiuçado antes de comprar o seu ativo. Se você tiver com tudo isso na ponta da caneta, não vai comprar maus ativos.
Muito bem. O que que acontece, galera? Talvez seria a síntese do nosso podcast. Você tem que ter responsabilidade com a sua grana, garoto.
Exatamente.
Não terceirize. Não terceirize, exatamente. É o que a gente fala aqui de trade, os arrasta pra cima. Os caras só querem tirar a sua grana.
Exatamente.
Você que tem que ter responsabilidade. Procurar saber direitinho, porque depois que você pôs lá, filhão,
Acabou.
Acabou.
É o que a gente sempre fala. Você compra oi? Falar mal ou fala?
Tem uns caras aí que indicam.
Tem uns caras aí que indicam. Ah, tô mandando comprar oi, compra oi.
É, o interesse desses caras aí é só arrancar seu dinheiro. Mas o nosso interesse é um pouco diferente. A gente quer dinheiro.
Isso.
Só que o problema é assim. A gente quer que você entre na bolsa e saiba usar.
Exatamente.
Você entrando, a bolsa sobe. A bolsa subindo.
Novos entrantes, sempre bom.
E claro, né? Dê moral pra gente, galera. Não vai comprar livro desses caras, não. Compra o nosso.
Compre o nosso.
Link nas descrições. Então, galera.
Já, hoje tá bom.
Hoje tá violento. Galera, então. Dicas culturais. Dica cultural do dia. O que vocês têm para esse negócio de metas aí? Eu tenho uma. Você tem que ler o livro do Agente Laranja, que são Donald Trump, que chama A Arte de Negociar. Boy,
é bom. Esse tem dinheiro.
Se você quiser ter noção de empreendedorismo, mundo dos negócios, como negociar, cara, leia o livro do Agente Laranja.
Lembrando, galera, deixando bem claro, esqueça o Donald Trump político.
Não, uma coisa não tem nada
Vamos
a ver com a outra.
Vamos falar de Donald Trump empreendedor.
Esse é o cara.
Esse cara conhece empreendimento. Ele já apareceu até em seriado de televisão.
Sim,
é verdade.
Ah, wait and start. Não.
Ele é zoado lá ainda.
Ele é zoado.
Então, ou seja, galera, esqueça a questão política. Mas presidente dos Estados Unidos.
Posso falar assim?
A gente tá falando do Ricardo.
Só uma coisa dele, Trump. Pra quem não sabe, em 2011, tem esse vídeo no YouTube, galera, procura. Em 2011, teve um almoço, teve um jantar só de gente rica. Sabe a nata, creme de la creme, só os topzera.
Só americano.
Só americano. 3%. Tava lá, os 3%.
Os 3%.
Tava lá Barack Obama. Tava lá, foi lá fazer um discurso. E o Obama fala bem pra caramba. Você pode não gostar do Obama, mas o cara fala bem.
Só sabe falar bem.
O cara é ninja, o cara é bom de serviço. Obama foi lá fazer o discurso, Obama era presidente. Donald Trump estava sentadinho lá na plateia. Obama decidiu fazer zoeira, fazer piada. Tem esse vídeo na internet. Durante 40 minutos, Obama zoou Trump. Sobre Trump ser presidente.
Mas como é que ele consegue?
O Trump conta no livro que durante 40 minutos que ele estava sendo zoado e todo mundo rindo, ele tomou a decisão: vou ser presidente dos Estados Unidos. 5 anos depois, o cara era presidente,
por
boy.
Por causa de uma zoeira.
Por causa de uma zoeira.
O cara é muito erro.
E se você ver o vídeo, bicho, o Trump tá com uma cara. Ele já não é bonito, né, meu? Mas ele tá com uma cara, tipo aquela risadinha sem graça,
tipo,
sabe?
Assim, você me tirou?
Tipo assim, você vai ver. O cara nutriu ódio ali, boy. Levantou trabalhado na força do ódio e falou: agora eu vou governar a parada.
Cara,
e 5 anos depois ele virou.
Isso é o resumo de capela com brincadeira. O cara
exatamente. O cara apelou, meu. E as piadas eram boas, cara. Mas era bom porque não era eu que tava sendo zoado, né, cara?
40 minutos também.
40 minutos, deu uma forçada, mas a piada era boa.
Então, pessoal.
Metas.
Metas. Aí, é um homem de meta.
É um cara de meta. Decidiu no bullying ali.
O cara é nervoso.
Sendo atacado.
Velho, a minha dica cultural, uma dica assim um pouco mais profunda. Sei que a gente tá se aproximando do ano novo. Deve ter passado Natal, ou talvez não, também não sei. Sei que dia que a gente vai postar isso, mas aqui. Pra você, é muito bom você observar o especial de Natal que o Brasil Paralelo fez. É muito bom mesmo.
O Brasil Paralelo é sempre rompendo, né, galera?
Sim, sim.
E os caras são empreendedores, hein? Puxaram um nicho que não tinha. É o que a gente fala, galera. Procurar seu lugar ao sol.
Isso.
Inclusive, o nosso podcast é o único que fala de investimento com zoeira.
Exatamente.
Achamos o nosso nicho, nós somos os primeiros.
Não adianta você falar, ah, tem outra.
Não tem, não, porque a gente ouviu. A gente ouviu um monte.
Não tem, você não vai entrar em o que você não conhece, né, galera?
Exatamente.
Isso serve pra qualquer coisa, não só um podcast. Você abrir sua barraquinha.
Exato.
De vender pipoca.
Isso.
De lavar carro. Você tem que saber onde procurar.
Fazer uma pesquisa de mercado.
Exatamente.
Conhecer a concorrência.
Deixa eu explicar por que eu tô recomendando o especial
Explica
de Natal do Brasil para ela. Primeiro, para você entender como é que é o nível de produção dos caras. Primeiro, que é uma coisa muito bem planejada.
Muito bem feito.
Tudo estruturado, tudo bem feito para você filtrar aquilo tudo, levar para a vida aquilo. Algo que você consegue meditar e tal, ver umas coisas muito boas. Mesmo se você tem religião ou não, é algo interessante. No primeiro episódio, os caras já levam alguém, que é o único brasileiro, que participou de um encontro sobre Beethoven. E o cara, caraca, é muito bom, um pianista muito bom. E o cara lá toca a 27ª sinfonia dele. Enquanto leiam a carta que Beethoven deixou. Velho, é incrível. É realmente uma dica muito boa de cultura.
Então, se estiver ouvindo aí na época de Natal, galera, agarra nisso aí. Garra.
Isso aí, Brasil paralelo.
Muito bem, galera. Então, por hoje ficamos aqui.
Um abraço, pessoal. Boas festas.
Alô, galera. Feliz ano novo.
Feliz ano novo e sobe a trilha stage.